mas você se levanta para cumprir um propósito, para ser de um diferencial na comunidade e para ser um instrumento na casa e na obra de Deus. É esse sentimento que deve ter no seu coração quando você vai abrir um negócio. Talvez você está aqui pensando: Senhor, eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma direção, eu preciso mudar o meu ramo e me reinventar. Meu irmão, se você alinhar esse propósito ao projeto de Deus, você vai para cima em nome de Jesus, você vai arrebentar.
Aleluia.
Vai ser diferencial nessa cidade em nome de Jesus.
Amém.
O que a nossa oração é que Deus venha levantar fortes empresários para serem referenciais. Não tem como nós enviarmos missionários se nós não tivermos dinheiro. Não tem como nós enviarmos missionários, sustentarmos missionários, se nós não tivermos recursos. E por isso Deus tem te levantado com uma fé extraordinária, uma fé que dá resultado, uma fé que não fica somente em arrepio, em palavras ou em lágrimas, mas uma fé que dá resultado. Porque toda segunda-feira, só você e Deus sabe o gigante que você enfrenta. Todo mês, só você e Deus sabe o gigante que você enfrenta para manter aquele comércio, para manter aquela empresa, para manter aquele projeto que Deus colocou no seu coração. Então, por isso, Deus vai te honrar, em nome de Jesus.
Amém?
Amém? Glória a Deus!
Amém.
Vamos para a palavra, então? Eu quero dividir com vocês aqui, lá em Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas, nós temos ali a história do samaritano, que alguns falam bom samaritano, mas a Bíblia está falando do samaritano, que tem um bom exemplo para nós. Obrigado, pastor. Lucas capítulo 10, em nome de Jesus. E ali a partir do verso 25, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando dizer: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele respondeu: o que está escrito na lei? Como leis? E ele respondeu: amará o Senhor teu Deus todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todas as suas forças, e amar o próximo como a ti mesmo. E respondeu Jesus: bem, fazer isto e viverá. Ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E esta é a dúvida de muita gente. Ela não entendeu ainda quem é o próximo. Uma vez um rapaz ganhou um prêmio nesses tipo rifa, né? Um prêmio valor alto. E aí nos procurou e disse assim: bispo, olha, eu vou ajudar os pobres, eu vou dar tantas cestas básicas, 50 cestas básicas. Isso é muito tempo atrás, na TV de São Paulo. Eu falei: que legal, que bênção, vai nessa tua força. Daí um tempo eu encontrei com ele de novo e falei: e aí, você ajudou lá o pessoal? Ele disse: olha, eu não encontrei. Eu falei: mas você não encontrou pobre? Você não procurou então? Ah, então, mas é muito corrido. Eu falei: mas e o que você fez? Né, com a parte que você ia doar, que você ia abençoar. Ah, então, ele desconversou. Hoje ele não tem mais nada, porque ele não entendeu quem é o próximo. Esse homem aqui, doutor da lei, religioso, sabia de toda a lei, resumiu os 10 mandamentos nos 2. Não era qualquer pessoa. Respondeu certinho a pergunta de Jesus. Mas para se justificar, ele perguntou: quem é o meu próximo? Você sabe por que você tem que dar certo? Você sabe por que você tem que crescer? Por amor ao próximo. Porque aquilo que Deus colocou no seu coração vai ser um instrumento de Deus para a igreja alcançar o próximo.
Aleluia.
Então muitas vezes a gente levanta cedo para trabalhar pensando assim: eu vou trabalhar para pagar a dívida, eu vou trabalhar para dar conforto para minha esposa, eu vou trabalhar para viajar para Disney no final do ano. Tudo isso é válido, tudo isso é bênção. Você merece isso. Nós merecemos o melhor desta terra. Mas algo tem que estar no nosso coração pulsando, uma motivação que vem do projeto de Deus. É o próximo. É amar o próximo. A minha empresa, ela tem que ser um instrumento de Deus para alcançar o próximo. Quando eu comecei no Evangelho, na minha adolescência, não nasci no berço do Evangelho, eu me lembro que todo final do ano, nas férias, a minha mãe me colocava para trabalhar, ou num supermercado, ou alguma coisa, porque não podia ficar ocioso. E eu me lembro que um dia eu disse assim: não, não quero mais, eu vou empreender, eu vou trabalhar para mim mesmo. E eu já tinha, não pega o meu exemplo, viu? Com 16 anos já tinha a minha moto, e eu falei assim: eu vou entregar pão, eu vou levantar cedo, vou pegar lá os pães e vou entregar para o pessoal, que conhecia muita gente na cidade. E de fato tinha muita gente. Eu levantava bem cedo, pegava a caixa de pão, colocava na minha motinha, ia lá entregando para o povo e tal, porque meio dia já não tinha mais nada para fazer. Mas o dinheiro estava entrando. Então eu falei: é um emprego. Eu já pensando assim, eu vou contratar outras pessoas. Né? Adolescente, não durou muito tempo não. Mas, nessa época eu estava no primeiro amor, no começo ali da igreja, no meu relacionamento com Deus. E aí, um dia eu comprei uma caixinha aqui, sabe essas caixinhas que vem os versículos? Né? Tem um nome, caixinha da
promessa.
Né? E aí eu comecei a colocar aquela, grampear nas sacolinhas de pão um versículo, e eu entregava. Porque muitas vezes eu nem conhecia a pessoa que era meu cliente, porque muitos indicavam. E aí, irmãos, amém. Foi uma bênção, foi 2 meses ali, que foi o tempo de férias, depois voltei a estudar. Um dia passou muito tempo, passou uns 2, 3 anos. Nós estávamos indo para São Paulo, em ônibus, da PUESP. PUESP é a Associação dos Professores Paulista. E nós estávamos indo para lá e uma professora comentando com ela alguma coisa, e ela falou sobre uns versículos que vinha lá na casa dela de manhã, todo santo dia, mas que havia parado. Mal ela sabia que eu estava atrás dela. E aqui o meu coração encheu de tanta alegria, porque eu pensei: poxa vida, glória a Deus, eu pude impactar a vida de pelo menos uma professora. Você sabe que lá em São Paulo os professores... outra coisa, não falo demais aqui. Mas eu pude influenciar, e mal ela sabia. Quando desceu para a gente tomar o café lá no Graal, eu me apresentei e falei: olha, você estava falando daquele pãozinho, tal, tal, tal? Pois é, era eu que entregava. Ela: não é verdade. Por que eu estou falando isso aqui? Um simples versículo fez toda a diferença.
Glória a Deus.
Você precisa entender que naquilo que você está fazendo, que Deus colocou no seu coração, tem que ser diferente, tem que ser excelente. Se você é um vidraceiro, você tem que ser o melhor vidraceiro desta cidade. Se você tem uma oficina mecânica, você tem que ter a melhor oficina desta cidade. Sabe por quê? Porque o teu sócio é o dono de todas as coisas.
Aleluia.
Porque aquele que você se associou, porque aquele que você fez um pacto, uma aliança, é o Senhor dos Exércitos, Rei.
Aleluia.
Então não vale inveja, não vale feitiçaria, não vale macumbaria, nada disso. Por quê? Porque você está alinhado ao projeto de Deus, que é alcançar almas. Os teus funcionários, se hoje você tem um, amanhã você vai ter 10. Se for um projeto, amanhã você vai ter 20. Todos eles vão se espelhar na sua fé, porque você vai ser um referencial, não somente do comércio, não somente do negócio, mas o principal, a tua fé, o teu modelo de família. Esse é o projeto de Deus. Então nós precisamos nos alinhar a isso, entender quem é o próximo. Entender que domingo vai ter um culto abençoado, a igreja vai estar funcionando, e eu vou fazer parte disso. Eu vou ser instrumento disso. Eu vou ser aquela pessoa que hoje sou um dizimista, amanhã eu vou trazer outros dizimistas, porque os meus funcionários, os meus parceiros, o meu testemunho vai falar por mim em nome de Jesus.
Aleluia.
Amém, querido?
Amém.
Você não tem concorrente. O teu concorrente é você mesmo. O nosso inimigo não é Satanás e os demônios. O nosso inimigo está aqui, ó, é o nosso coração. Porque quando você entende a verdade do Evangelho, o poder de Deus, meu irmão, ninguém pode te barrar. Quando você entende o caminho do sacrifício, quando você entende o caminho de dizer não, colocar o coração, a emoção de lado, meu irmão, você vence todas as batalhas. Porque a palavra vai bem dizer que as armas que nós usamos, elas são infalíveis. Quais são as armas que você tem usado ali no seu negócio? Abraão, ele foi declarado pai da fé. E ele disse assim, ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque não importa onde eu estou. Aonde eu estou, a bênção de Deus está comigo. Porque eu tenho um pacto, porque eu tenho uma aliança, porque tudo aquilo que Deus prometeu irá se cumprir. Abraão, que queria só um filho, a Bíblia vem dizer que ele não era rico, ele era riquíssimo. Porque quando nós entendemos o projeto de Deus, Deus supre as nossas necessidades.
Amém.
Salomão podia pedir a derrota dos inimigos. Salomão podia pedir, olha, me dá muito ouro, muita prata. Mas não, Salomão pediu sabedoria para quê? Para julgar, porque ele era juiz. Ou seja, ele se alinhou ao projeto de Deus por amor ao próximo. E a Bíblia diz que Deus falou, olha Salomão, porque você não pediu a derrota dos seus inimigos, porque você não pediu ouro e prata, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou fazer você muito rico. Não houve e nem haverá homem mais rico que você. O que eu quero trazer para você, para nós aqui em nome de Jesus, eu não estou falando aqui de prosperidade financeira apenas. Talvez não é projeto de Deus e propósito de Deus você comprar um avião. Mas eu quero dizer para você que é projeto, é propósito de Deus. Você tem um carro bom, sim. Você tem condições de dar o melhor colégio para os seus filhos, sim. Isso não é pecado. Não é pecado você querer ser um diferencial no seu negócio. Não é errado você ser um diferencial, um romper na sua família. Quem sabe você vem de uma família que foi condicionada a dizer assim, olha, vai lá, estuda, faz uma faculdade. Vai ser funcionário, vai ser empregado, amém. Mas o Espírito Santo quer quebrar paradigmas aqui em nome de Jesus. E talvez você vai ser o primeiro empresário a romper paradigmas ali na sua família. A entender, a fazer entender o que é prosperidade, o que é ter paz, o que é ter alegria de ter uma família, um casamento abençoado. Quando nós vamos olhar para o texto, esse homem não sabia quem era o próximo. E Jesus então conta uma parábola. O verso 30 diz assim, respondeu Jesus, esse homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E esses roubaram, espancaram e se retirando, deixou-lhe quase morto. Verso 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo? Passou de largo. E de igual modo também desceu um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou também de lado. Mas o samaritano, que ia de viagem ao pé, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, nos dê compaixão. E aproximou, e saltou, e atou, curou as feridas, aplicando azeite, vinho, e o pôs sobre o seu animal, o seu cavalo, levou até uma hospedaria e ali cuidou dele. E partiu no outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo quanto mais ele gastar, eu te pagarei quando vier. Qualquer, pois, desses três que te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Assim perguntou o Senhor Jesus. Vamos ver aqui para o texto. Nós conhecemos essa passagem. Ali, o homem estava na beira do caminho, açoitado, quase morto, abandonado. E aí passa o sacerdote, passa a religião. Olhou, foi embora, muito ocupado. Passou o levita, olhou, foi embora, muito ocupado. Mas passou o samaritano. E por que Jesus usa o samaritano? Porque Jesus queria mostrar para nós que não é da religião, muitas vezes não vai vir da religião. Muitas vezes vai vir lá de fora. Eu quero dizer para você que se você não assumir o seu propósito de dar o melhor, de ser o melhor, de ser a referência, Deus vai trazer outros. Mas o que Deus tem para essa igreja vai acontecer.
Aleluia.
Deus vai trazer.
Aleluia.
O pastor Liel estava falando, nós começamos ali do lado do shopping. E eu cansei de ver, de presenciar pessoas que desciam ali no aeroporto. Eu tinha às vezes a baldeação, né? A escala era muito longa, iam para o shopping a pé, mas ouviam o louvor e acabavam de chegar e sentavam, ouviam a palavra e ali ofertavam a resposta de oração que nós precisávamos. É Deus que faz. Mas a minha alegria era que viesse daqui, dos nossos, não que Deus trouxesse de longe. Eu falava, Senhor, mas não estou sendo ingrato não, mas eu quero que o meu povo prospere. E aí o Senhor nos deu essa visão, essa mesma visão que Deus tem dado ao pastor Mazinho, de fomentar os empresários, de trazer aquilo que é a verdadeira prosperidade para o povo de Deus, porque só assim a gente consegue chegar aonde Deus quer que nós venhamos a alcançar, ao propósito que Deus tem para cada igreja e para cada ministério. Olhando para esse texto, passou ali o religioso, passou ali o levita, nada, passou de largo, mas ali o samaritano, como se fosse, né, Brasil e Argentina. Deus usa então o argentino, Deus usa o improvável, Deus usa aquele que ninguém muitas vezes tem muita simpatia, mas Deus usou. Esse samaritano, ele teve compaixão pelo próximo. Esse samaritano, ele tinha disponibilidade. Você precisa ter disponibilidade e Deus vai te dar para fazer a obra do Senhor. Porque aquele samaritano estava trabalhando, mas ele parou, olhou, e a Bíblia diz que ele foi conduzido de íntima compaixão. Então ele parou o que ele estava fazendo para ajudar o próximo. Se você está trabalhando um negócio que te impede de vir aos domingos na igreja, que te impede de vir numa segunda-feira na igreja, esse negócio não é para você. Ou esse negócio está tomando o tempo que não deveria tomar. Você precisa alinhar, você precisa reavaliar esse projeto, esse propósito. Você precisa entender que a Bíblia vem dizer que nós devemos servir somente o Senhor. Quem você tem servido? O teu trabalho ou ao Senhor? Então, quando eu entendo que é prosperidade, quando a bênção de Deus, a mão de Deus está ao meu favor, eu tenho disponibilidade para cumprir o propósito que Deus tem na minha vida, para me alinhar ao projeto que Deus tem na minha vida. É por isso que o pastor, ele precisa viver no altar. Porque se a pessoa, se o pastor tivesse que ter um emprego secular, não, o pastor, o membro, o bispo, o apóstolo, ele tem que ter essa disponibilidade de estar presente, de te acompanhar. Quantas vezes o pastor é chamado? Eu já fui chamado 3 horas da manhã para ir em delegacia socorrer ovelha, que às vezes passou na blitz, foi meio troncoso ali com o policial, e aí o policial foi, né, virou aquela briga e levou para a delegacia. Aí a esposa, mas eu não sou advogado, o que eu vou fazer aí? Né? Mas fomos lá, né? Enfim, Deus nos usou lá e foi uma bênção. Mas você precisa ter disponibilidade. Disponibilidade para fazer a obra. Disponibilidade para tirar férias. Disponibilidade para cuidar da sua casa, da sua família, para ter tempo de qualidade com seus filhos. E Deus vai te entregar isso. O samaritano, ele tinha disponibilidade. A Bíblia diz que mais que isso, o samaritano tinha, ali no versículo 26, olha o que diz lá. Verso 26. Perdi aqui no meu esboço. Aqui, não. É o verso 33. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo se moveu de íntima compaixão. Ou seja, ele teve disponibilidade. No verso 34 diz assim: e aproximou e atou as suas feridas e deitou-lhe azeite e vinho e pôs sobre o animal e levou até a hospedagem e disse: cuida dele. O samaritano, ele tinha nome. Nome vale mais que prédio. Você sabia disso? Eu tenho lugares aqui em Vaza Grande que, se eu for construir um lugar como esse aqui, eu não preciso dar um real. Porque eu chego lá e falo assim: ó, você, por favor, manda lá cinco carretas de bloco lá para o pastor Eliel. Não, bispo, tá bom, assina aqui para mim. Vale mais que dinheiro. Deus vai te dar isso.
Aleluia.
O samaritano chegou lá e falou assim: ei, eu tenho o meu amigo aqui, está passando mal. Hospeda ele para mim, por favor. Ele tinha crédito. Ele tinha nome. Disponibilidade e nome. Talvez hoje você diz assim: olha, para custear esse plano, para custear esse propósito, eu me endividei. Eu pedi dinheiro emprestado. Eu entrei ali no cheque vermelho, cheque especial, tudo vermelho. Mas esse tempo de servidão vai acabar em nome de Jesus.
Aleluia.
Porque a Bíblia vem dizer que aquele que pega emprestado é servo que empresta. E isso não pode, essa servidão, esse domínio, não pode estar sobre a sua vida em nome de Jesus. Dê um basta nisso. E só tem um caminho, irmãos: é o dízimo e a oferta. Porque o texto vem dizer: aquele que começa a ser fiel no pouco, Deus coloca no muito. É Deus que coloca no muito. Mas o ser fiel no pouco tem que partir de mim. Eu tenho que ter essa disponibilidade. Não fique pensando: ah, mas quando eu arrebentar, quando a minha empresa estiver bem, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. Não, não, você não vai ser. Porque você não entendeu ainda que começa no pouco. Todos os projetos de Deus começou pequeno. Jesus não veio com um grande exército. Não, ele veio lá de Nazaré. Começou pequeno. Uma chuva que dura a noite inteira, ela começa pequena. Não é verdade? Agora, uma chuva de 15 minutos, ela quase arrebenta tudo. Então, com o pouco que você tem hoje, seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Deus, olha, amanhã você vai levantar pela manhã, você vai fazer essa oração: Senhor, vai entrar cliente aqui. E quando entrar, eu vou fazer a venda, vou prestar o serviço, e a tua parte eu vou separar. E a tua parte eu vou te honrar. Pode ser que no começo vai ser uma luta, mas lembra que eu te falei: a nossa batalha não é contra somente Satanás e os seus demônios. A nossa batalha é aqui, o nosso coração. Você vai ter que dizer para o teu coração: ei, minha alma, aquieta-te no Senhor. Eu vou obedecer, porque obedecer é muito melhor que sacrificar. Eu vou, ainda que a minha carne, mas tem boleto, tem funcionário para pagar. Mas o meu Deus, ele é poderoso, ele vai fazer o impossível. Porque eu tenho que entender que eu preciso desenvolver o projeto de Deus aqui na terra. E para isso, você precisa ser valente. Mais valente que valente. Quem sabe você é aquela pessoa que diz assim: bispo, mas olha, já estou no vermelho. Se eu tirar algo para a igreja, eu vou ficar mais no vermelho ainda. Não, meu irmão, você vai passar pela faculdade de Deus. Você vai aprender a viver na total obediência e dependência de Deus. E o nosso Deus é fiel. O samaritano, ele tinha disponibilidade, ele tinha crédito. Ele tinha crédito para prover na vida do desconhecido. Quando você traz aqui o seu dízimo e a sua oferta, você mantém essa igreja aberta, você mantém os projetos abertos. E naquela porta ali vai passar ainda, sabe quem? Aquele seu concorrente, que às vezes tirou o teu sono, mas ele vai passar aqui porque ele vai querer, ele quer saber de onde vem a tua fé, de onde vem a tua energia, ele quer saber de onde, o que está acontecendo, que ele, às vezes ele vai lá na feitiçaria para tentar te fechar, para tentar te barrar, e nada acontece, pelo contrário, você está prosperando, você está arrebentando. Então ele vai passar por aqui, e você, por amor ao próximo, você vai receber ele com um abraço em nome de Jesus.
Aleluia.
Jesus falou assim: olha, é fácil orar pela família, pelos amigos, pelos filhos. Contudo, eu vou te ensinar uma coisa diferente. Ore pelos seus inimigos. Porque orar por quem está ao nosso redor é fácil. Mas o projeto de Deus, Deus está pensando de redor. Deus está pensando próximo. Deus está pensando naquele que às vezes você, quando olha, tem que passar de lado. Aquela pessoa que às vezes quer o teu mal, aquela pessoa que quer te destruir, Deus vai te dar em abundância para que você venha socorrer essa pessoa um dia, em nome de Jesus. Amém. Sabe aquele cunhado que te pediu dinheiro emprestado um dia e não te pagou e não olha para você, ainda fala mal de você? Ah, meu irmão, você ainda vai ter para dar mais para ele. Diz assim: meu irmão, você paga não, eu estou te abençoando, porque Deus tem me dado demais, demais. Meu irmão, é assim que Deus prega, é assim que Deus faz a obra. Deus trabalha dessa forma. Então ele tinha tempo, ele tinha crédito. E aí no verso 35, nós vamos ver que ele tinha também reserva. Olha o verso 35. E partindo no dia seguinte, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro. Ele disse: cuida dele, e tudo quanto ele gastar, eu te pagarei na volta. Ele tinha o que, pessoal? Reserva. E você vai ter reserva em nome de Jesus. O que é ter reserva? É ter sobra. Quando esse homem fala, o samaritano fala: olha, eu vou deixar o meu amigo aí, cuida dele, o que ele precisar, põe na minha conta, porque eu estou trabalhando, eu vou seguir a minha viagem, mas quando eu voltar, eu acerto. Irmãos, uma vez, aqui tem alguém que tem pet shop? Não, né? Bom, uma vez eu deixei meu cachorrinho no pet shop. Irmãos, aí nós fomos viajar. Aí quando nós voltamos, a veterinária falou assim: então, né? O cachorrinho ficou aí. Aí ele passou mal, começou a espirrar. Deu três injeçãozinhas aí, cada uma R$150. Eu falei: misericórdia, filho, de jeito maneira, você vai tirar de volta esse dinheiro, porque eu não vou pagar. Aí, Deus da glória, né? E eu lembrei desse texto aqui. Naquela época não tinha tanta reserva assim, né? Então, cuidado quando você for deixar teu cachorrinho no pet shop para viajar. Porque na volta eles podem dizer assim: olha, aplicando três injeções, R$300 aí, você vai ter que pagar. E aí, o cachorrinho vai dizer que aplicou mesmo, de fato? Né? Como é que vai, né? Pois é, o samaritano fez isso com aquele desconhecido. Ele disse assim: olha, o que ele gastar, o que precisar, o que ele consumir, põe na minha conta, porque eu tenho crédito e eu tenho reserva. Como começa a reserva? Eu não sei qual é a sua situação hoje financeira, mas o que eu sei é que a primeira coisa você precisa entender, que ser dizimista e ser ofertante, e aqui eu acho que eu preciso ensinar o que é as duas coisas. O dízimo mantém o que você, o seu fôlego, o seu negócio aberto, e a oferta vai prosperar. Amém? A oferta é que vai fazer você prosperar. Então a oferta é você e Deus. Mas além do dízimo e da oferta, eu preciso aprender a guardar reserva. Mas eu vou olhar para minha conta, está negativo. Pega 30 reais, coloca ali na poupança. Mas a poupança é o negócio mais insano de investir. Mas você ainda não aprendeu a investir. Então você vai investir no mais fácil, na poupança. Coloca 30 reais na poupança esse mês. O mês que vem você vai colocar mais 30, ou 50, ou 100. Daqui a pouco, quando você estiver no romper daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai olhar aquilo que a sua reserva, e meu irmão, você vai contar testemunho em nome de Jesus.
Aleluia.
Deus vai te dar reserva suficiente.
Aleluia.
Sabe por quê? Sabe por quê que Deus vai? Você precisa ter reservas? Porque eu não sei qual é o projeto que Deus colocou no coração do pastor Eliel aqui, mas eu tenho certeza que vai chegar um tempo aqui que Deus vai levantar não somente grandes dizimistas, mas grandes ofertantes.
Aleluia!
E este valor, este recurso, vai vir lá da sua reserva.
Aleluia!
O samaritano tinha reserva. Ele disse assim, ó, o que ele gastar, na volta eu vou pagar, eu vou suprir. Meu irmão, essa reserva não é somente porque você é dinheirista ou porque você quer ter uma paz de espírito, não. É porque é necessário para você desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração. E se nós não entendermos que tudo começa pequeno, ah, mas eu coloquei 30 o mês que vem, esse mês eu coloquei mais 30, já dá 60, mas eu tenho um boleto que é 120, então eu vou pegar ainda aquele valor? Não, reserva não se mexe, reserva não é para pagar incêndio pequeno, reserva é mostrando ali que Deus está te suprindo e que alguma coisa vai acontecer, algo vai acontecer do sobrenatural, mas não mexe na reserva, não. A não ser que for para ofertar, porque isso é uma ação de fé. Porque é assim que começa. Tudo que é grande hoje começa pequeno. Só nasce grande monstro, não é assim? Monstro nasce grande, nasce gigante. Mas tudo que é grande, tudo que permanece, começa pequeno. E aí, meu irmão, nós vamos estar aqui novamente, juntos, e eu vou ouvir o seu testemunho.
Aleluia.
E aí, nós vamos poder, quem que é o melhor dentista de Várzea Grande? É a ovelha lá do pastor Eliel, vai lá, fala que é cristão, fala que você conhece o pastor Eliel, que ele vai fazer um desconto diferencial. Qual é a melhor oficina? Qual é o melhor vidraceiro? Qual é o melhor... Amém, pessoal?
Amém.
Deus vai começar a levar o teu nome. Assim como o nome do pastor Eliel vai nos quatro cantos dessa cidade e nós só ouvimos falar bem, Deus vai levar o teu nome aos quatro cantos dessa cidade.
Aleluia.
Porque nada, nem ninguém pode impedir o propósito de Deus. As portas do inferno não prevalece contra ele. Então Deus me trouxe aqui essa noite para você entender que o propósito que Deus colocou no seu coração tem que se alinhar ao projeto de Deus, que é ganhar almas. Nós estamos aqui por um propósito apenas. Tudo isso aqui existe por um propósito apenas: ganhar almas, impactar vidas. E Deus vai te levantar para você se associar a esse projeto em nome de Jesus.
Aleluia.
Amém?
Amém?
E assim como o samaritano, você vai ter tempo, você vai ter disponibilidade, você vai ter recurso, crédito, nome, e o principal, você vai ter reserva em nome de Jesus. E toda servidão, se até hoje você serviu aquele que te emprestou, vai ser quebrado isso hoje em nome de Jesus.
Aleluia.
Eu tenho bem dizer que se nós ouvirmos a voz do Senhor, atentarmos aos mandamentos do Senhor, nós teremos para emprestar e não mais tomar emprestado. Não é pecado você pedir emprestado, não, irmão. Não estou falando isso, não. Você que é empreendedor, você sabe o que é giro capital. A empresa precisa. Você vai lá no banco, pega lá na cooperativa um valor para transformar aquilo em dinheiro. É sabedoria isso. Deus dá essa visão. Agora, o que não pode acontecer, hipótese alguma, é um cristão ir lá pegar dinheiro emprestado para pagar o cartão de crédito, para pagar a dívida da escola, para pagar a dívida do plano de saúde. Isso está amarrado em nome de Jesus. Você não serve mamão, você não serve ao dinheiro. É o dinheiro que vai nos servir. Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e dono da prata. Eu quero fazer uma oração com você nessa hora, em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero convidar você, coloque as suas mãos, tua mão no seu coração nessa hora. Amém? E agora você pode soltar aí o fundinho, por gentileza, para nós estarmos num ambiente propício para oração. Com os olhos fechados, abra o seu coração agora e peça para o Senhor visitar ali a sua empresa, aquele negócio. Ou quem sabe essa empresa nem exista ainda, mas Deus já te deu o nome. Se Ele não te deu o nome, fale o nome aí agora. Deus traz à existência aquilo que não existe, mas você precisa dar o primeiro passo. Comece como um visionário pela fé a enxergar as filiais, a enxergar as famílias que irão depender da sua fé, as famílias de funcionários que irão depender da sua fé, da sua visão, da sua disponibilidade, aqueles que irão ser influenciados, impactados, sustentados pela tua fé. Comece a olhar em nome de Jesus agora com os olhos fechados, mas o Espírito Santo te leva a lugares que você nem imaginou estar, porque os sonhos, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha tocar em cada coração, em cada mente agora, destravando toda mente cauterizada pela servidão, pelo espírito da pequenez. Aqui o Senhor levantou um exército, ó Pai. Aqui o Senhor levantou aqueles que irão fazer a diferença na economia desta cidade. Porque o Senhor tem uma promessa para Várzea Grande, uma promessa de avivamento, uma promessa de prosperidade. E isso vai começar aqui no altar, nos celeiros, nas igrejas, porque o Senhor vai levantar homens e mulheres que irão fazer a diferença, homens e mulheres que serão, ó Pai, aqueles que irão colocar a mão no arado, que irão, ó Pai, colocar a mão ali no trabalho, no labor, e entenderem que tudo isto é projeto de Deus, que nós temos uma responsabilidade de mantermos a Tua casa, de levantarmos, ó Pai, a bandeira do Teu Evangelho aos quatro cantos dessa cidade. Levanta, Senhor, levanta aqui no nosso meio empresários, levanta também, meu Pai, juízes, levanta também delegados, levanta também investigadores, levanta também, ó Pai, políticos em nome de Jesus, levanta aqui também artistas, porque nós queremos, ó Pai, entrar em todas as áreas da sociedade para influenciar e declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor Jesus tem poder para salvar e para libertar, ó Pai. E assim o Teu propósito se cumprirá em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte.
Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que eu fiquei aqui dentro do